assunto, né? Vai render aqui muitas ligações para a tua Rádio Alvorada, porque tem muita gente que sofre por conta disso. E a parte boa de tudo isso, né, doutor Eric, é que as técnicas, elas surgem e são aprimoradas a todo momento para que a gente não tenha mais que passar aí uma noite acordado por causa do ronco do nosso companheiro ou da companheira, né?
Correto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E a gente está trazendo aqui a informação, né, o conhecimento a todos sobre o ronco, o que, que ele causa, por que, que ele atrapalha tanto o sono das pessoas. E principalmente frisar aí sobre o método diagnóstico, que é importantíssimo, porque você consegue evitar várias doenças quando bem diagnosticado, não é verdade?
Pois é.
Quando a gente fala de ronco, a gente tem que pensar em vários fatores, né? O ronco, ele é causado pela vibração de estruturas musculares da via aérea superior, que tem ali um comprometimento na qual atrapalha a passagem de ar, tá? E ele pode ser duas causas, ou um fator obstrutivo, né, que faz a vibração, ou ele pode estar tendo, além do ronco, uma síndrome da apneia do sono, que é a parada da respiração, né, em determinados momentos durante o sono, que podem ser também de causa central. Tá? São mais raras, mas existem. Mas o foco hoje aqui é da gente falar da causa obstrutiva da via aérea, né, que a gente tem causas relacionadas a ganho de peso, né, a obesidade, relacionado a sedentarismo, né, hábitos errados que nós temos no dia a dia, até por conta da falta de higiene do sono que nós falamos, sobre o horário determinado para dormir, usar a cama apenas para dormir, e também de desvio de septo, né, que também é um grande causador do ronco, não é verdade?
Uhum.
Então, quando a gente vai falar de ronco, ele é um tema amplo, mas a gente consegue dividir ele e destacar fatores que causam muito aí o prejuízo durante uma boa noite que é necessária.
Pois é, mas aí, para fazer esse diagnóstico, é necessário, né, intervenção médica, doutor, porque muitas vezes a gente tem esse problema, reconhece, mas resiste aí em buscar ajuda médica, mas é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, para um diagnóstico seguro.
Correto, né? Na verdade, a gente sempre tem que estar muito atento e sempre procurar ajuda médica na situação do paciente que começa a roncar à noite, né? Naquele paciente que, né, tá com a esposa, com a namorada ali, e ela fala, ah, mas você roncou a noite toda. Ah, a gente não consegue dormir mais junto porque você ronca demais e eu não consigo dormir.
Uhum.
Entenda que não é só o companheiro ou a companheira que está sendo prejudicada ali pelo sono, mas sim também o paciente que ronca. Porque se ele está roncando é porque ele está dormindo mal à noite também. O ronco é um aviso de que alguma coisa está errada na respiração dele e que a gente tem que descobrir, né? Quando você tem um ronco, a gente tem que ver se você teve ali algumas coisas acontecendo no seu dia a dia, que é o ganho de peso, se está muito sedentário, não está fazendo atividade física, né? E fatores obstrutivos, como eu falei no início. Para a gente saber as causas e saber o quanto de comprometimento você tem, existe um exame que chama polissonografia, que é aquele exame que a gente vê com muita frequência, às vezes, em reportagens na TV, falando sobre a avaliação e monitoramento do seu sono durante uma noite, na qual a gente consegue ver ali frequência cardíaca, movimentação das pernas, movimentação do tórax, o próprio ronco e diminuição de oxigênio circulante no sangue. Daí, com esses fatores, a gente consegue determinar com causa precisa por que você ronca e se você está tendo a doença da apneia do sono.
É um BBB do sono.
Mais ou menos isso. É, é 24 horas, mas ali é apenas a noite.
Tá certo. E esse exame, doutor, ele já é realizado aqui em Marau? Como é que funciona?
O exame tá iniciando na clínica da Tamed, lá com nossa equipe, nós estamos iniciando a realização desses exames. Esse exame, ele inicialmente vai ser feito clinicamente, feito na clínica, mas esse exame na qual está sendo adquirido, a gente tem aí a possibilidade de fazer domiciliar.
Em casa.
Em casa. Ah, então, a
facilidade,
gente...
Facilidade, hein?
Vai mudar bastante. Ah. A gente vê que a tecnologia, a modernização dos exames diagnósticos está trazendo esse recurso agora para que você consiga dormir na tua casa com uma monitorização, né? Como é um exame novo, a gente ainda precisa fazer algumas adequações a respeito do uso do aparelho, inicialmente iremos fazer clinicamente.
Uhum.
Então, paciente que queixa de sono, do ronco, na qual ele está tendo aí durante o dia uma sonolência excessiva, na qual a família tá notando que ele está dormindo mal, está roncando, a gente vai inicialmente fazer a monitorização, fazer o exame da polissonografia clinicamente.
Uhum.
Tá?
A pessoa se sente mais cansada também, né? Eu acredito que um dos sintomas, vamos dizer assim, é o próprio cansaço físico, mental.
Sim, quando a gente ronca à noite, a gente tem uma mudança da sua estruturação do sono, né? Que nós temos ali didaticamente 4 etapas para alcançar o sono restaurador, né? O paciente que ronca à noite, ele acaba não obedecendo o tempo de cada etapa e ele acaba tendo aquela queda do sono superficial já direto para o sono profundo, e isso faz com que ele tenha os despertares noturnos. Podem ser, às vezes, até micro despertares, na qual o paciente não chega a ficar na vigília, ele fica ainda na fase 1 do sono, que é o sono leve.
Uhum.
E ele, durante a noite, fazendo essa gangorra de subir e descer as etapas e não cumprindo o tempo necessário para cada delas, ele, durante o dia, vai ter aquele cansaço, dificuldade de concentração, aquela sensação de uma noite muito mal dormida, né? E que a gente, até na avaliação inicial do paciente, a gente faz um score, um estudo lá para saber quanto esse sono está trazendo de prejuízo ao paciente. A gente faz perguntas básicas lá de tempo, se ele fica assistindo televisão, se ele pega muito fácil no sono, se ele pegasse uma revista ou um livro para ler, se ele pegaria no sono muito rápido, ou se ele só de apenas esperar na recepção do consultório, ele teria uma chance grande de ter sono ali.
Uhum.
E com esse questionamento a gente consegue determinar se ele está tendo ali a sonolência excessiva diurna, que é consequência de uma noite mal dormida.
Uhum.
Né? E imagine você num trabalho, tendo baixo rendimento, dificuldade de concentração, uma irritabilidade gerada por uma noite mal dormida, né?
Uhum,
então,
uhum.
O quanto de rendimento a pessoa deixa de ter, né?
Mas é depois de todos esses exames, esse score todo, esse estudo todo, né, doutor? É realizada depois também um exame aqui da polissonografia, as pessoas podem entender que tem um tratamento, que podem melhorar a qualidade do sono.
Sim,
em
sim.
Quaisquer circunstâncias, como é que funciona?
Quando a gente pega e faz o estudo, nós vamos fazer ali uma análise na qual a gente vai ver o número do ronco, quanto que ele vai ter de despertar e o quanto que ele tem de apneia. E a gente tem ali uma fração matemática na qual foi muito bem estudada por muitos anos, que a gente chama de índice de apneia e hipopneia. Esse valor, dependendo do estadiamento que der, da quantidade que der, a gente tem um tratamento específico para cada etapa. Se for um sono leve, é um determinado tratamento, sono mais pesados, outros. Sendo aí até a indicação de CPAP, que é aquele aparelho que você usa para dormir à noite, na qual vai vencer essa resistência respiratória e deixar você dormir bem, né? Mas entenda que não é todo caso que você se indica um aparelho para dormir.
Uhum.
Tem, às vezes, só mudanças de hábitos, né? Que nem eu falei no começo, a higiene do sono, na qual você faz ali o teu controle, a tua educação para dormir, né?
Uhum.
Que é deitar determinado horário fixo, sempre usar a cama apenas para dormir, não se alimentar muito próximo do horário de dormir, praticar atividade física, reeducação alimentar, e tudo isso vai ajudar bastante.
Mas medicamentos são utilizados, doutor Ari?
Podem ser empregados em determinadas situações. Só que quando a gente fala de apneia do sono, a causa obstrutiva é por algum fator na qual você está fazendo errado no seu dia a dia. E não é o remédio que vai te aliviar.
Entendi.
Às vezes o remédio ele é um sono artificial.
Uhum.
E ele não vai te trazer o benefício que a gente procura com o sono. O objetivo sempre é mudanças de hábitos, tratamento específico para perda de peso, determinar a causa obstrutiva, um desvio de septo, ou a musculatura da garganta que está com perda de tono muscular, na qual pode-se indicar cirurgias, tanto do nariz quanto da garganta.
Uhum.
E, às vezes, o CPAP. Medicação a gente usa? Usamos, mas são casos específicos e pontuais para cada situação.
É que a gente gosta do caminho mais curto, né, doutor?
Vamos
falar sério.
Sim, é que assim, a gente, na medicina, a gente sempre fala que quando o prêmio é muito rápido, o preço a pagar também é alto.
Na vida é assim, né?
É, no dia a dia, né? Uhum. Então é legal a gente sempre entender que o tratamento não é de um dia para o outro. E às vezes o tratamento sendo feito um pouquinho mais demorado, o resultado é muito bom.
E mais duradouro também, né?
Duradouro,
mais sustentável,
mais
digamos
sustentável.
Assim.
Uhum. Por isso que o diagnóstico bem feito faz um tratamento correto.
Ah, que bom que nós agora, então, como eu falei no início também da entrevista, temos técnicas mais aprimoradas, né? Essas facilidades, por exemplo, de você realizar daqui um tempo, né? Depois de bem estabelecido esse novo exame em casa, tudo isso facilita muito a nossa vida. E aí, também curta o caminho, né? De uma
Sim.
forma responsável.
Sim, é mais confortável. Uhum. Também estamos com ele disponível na cidade, então fica até mais fácil para não ter que ficar se deslocando, pegando estrada, etc. e tal. É interessante a gente pegar aí e ajudar quem precisa, né?
Uhum.
E a gente tem notado que agora, por conta da pandemia, né, as pessoas estão mais atentas a essas situações e a procura pelo otorrino por conta do ronco aumentou.
Então, se as pessoas poderão ter uma casa com um quarto só, não vai precisar dormir na sala.
Não, dormir junto.
Ainda mais com esse frio, né?
Vale
melhor. Obrigada, doutor Eric. Sempre muito bom recebê-lo aqui. Certamente, aqui deixa eu até dar uma olhadinha, porque nós vamos receber aqui... É, como eu falei, tem inclusive pacientes seus lá, já mandando mensagem aqui. É, mas teve uma pessoa aqui que mandou assim, ó, isso pode ser um outro assunto também, né, doutor? Aquela síndrome das pernas inquietas.
Que nós conseguimos fazer a avaliação neste exame também.
Olha ali,
nós fazemos a monitorização também.
Uhum.
É interessante a gente até frisar que a síndrome das pernas inquietas pode ser também relacionado ao distúrbio do sono.
Olha ali.
Então, é interessante ser avaliado.
Bah, que maravilha. Então, temos aí essa possibilidade nos próximos dias, né? Já se estabelece aí a condição de agendamento desse tipo de exame.
Sim, é interessante o paciente já ir procurando agendamento para a gente conseguir fazer a avaliação inicial e programar o exame.
3342-1565. Já decorei.
Que bom.
Obrigada, doutor Eric. Grande abraço e boa semana para todos vocês.
Bom dia a todos.
Aí um abraço também é Maristela, o nome dela? A tua secretária?
A Mari.
Mari, ela foi muito querida e a gente precisa também agradecer
bom.
Ela, tá bem?
Que bom.
Um
abraço
para
a Mari.
Da Fruteira, um supermercado passa lá. Couve-flor, apenas R$2,99 cada. Maçã Fuji, R$3,99 o quilo. Cebola salada, R$2,19 o quilo. Bergamota.